Please turn with me this morning to 1 Peter chapter 5 and verse 10.
Abram comigo esta manhã em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. O Deus de toda a graça. Eu não podia encontrar um título melhor. O Deus de toda a graça. O que quer que nós estejamos experimentando nesta vida, o Deus de toda a graça, aprecie o Deus de toda a graça. Em alegrias ou em dificuldades, em provações, tentações, o Deus de toda a graça. Que título para o nosso Deus? Que título? Mas também, que descoberta para um pecador. Meus caros amigos, esta é uma grande descoberta. Quando um pecador descobre, qualquer pessoa descobre, que ela não pode salvar-se a si mesma. Ela não é capaz de produzir qualquer coisa que lhe conceda salvação diante do Deus vivo. É uma grande descoberta. Salvos pela graça, os pecadores se tornam um troféu, troféus da graça. Mas veja o versículo, versículo 10. Soa como uma oração. É como se, antes que Pedro encerre a sua carta, ele coloque essa oração diante de nós. Mas não é apenas uma oração. Soa como uma bênção. E o Deus de toda a graça. E ele encerra com essa grande doxologia no versículo 11. A ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Soa, como eu disse, como uma oração, como uma bênção. Mas, creio eu, é mais como uma promessa. Irmãos e irmãs, Deus não deseja. Ah, eu desejo, eu queria. Deus não tem opções, Ele tem apenas mandamentos para nós. E os seus mandamentos são obrigações, e o que Ele promete para os seus filhos, Ele certamente traz a fruição. Eu sempre menciono Tito, Deus não pode mentir. Ele não é um homem, filho de Adão, para mentir. O que quer que Ele diga para os seus filhos na sua palavra, Ele vai concretizar. Então você pode de fato rejubilar-se no Senhor, porque todas as suas promessas serão cumpridas. Mas veja, com frequência nós falamos sobre o Deus da verdade, e Ele o é. Nós falamos sobre a sua graça soberana. Nós falamos, cantamos sobre maravilhosa graça. Nós falamos sobre o Deus da paz. Nós falamos sobre o Deus de todos os confortos. Nós falamos sobre o Deus deste universo, que de geração a geração Ele é Deus. Mas veja aqui, diz o Deus de toda a graça. E não há em nenhum lugar na Bíblia, exceto aqui, essa expressão, essa frase, Deus de toda a graça. Nós sabemos, Deus é amor, nós lemos Ele, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4. Deus é três vezes santo. Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo. Mas apenas aqui, somente aqui nós temos que Deus é o Deus de toda a graça. Na verdade, literalmente o grego aqui fala que Deus é o Deus de todas as formas, todas as sortes, todos os tipos de graça, significando, ou seja, quaisquer sejam as suas circunstâncias, qualquer seja a sua condição, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o escopo dos seus sofrimentos, o Deus de toda a graça, Ele é capaz de... Por favor, permita que na minha tolice, na simplicidade, dizer depois do nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra graça é a mais preciosa e a maior, a melhor palavra na Bíblia. Eu não comparo Cristo a coisa alguma, mas depois de Cristo, creio eu, a palavra graça deveria vir na lista. Número um nessa lista, graça. O que quer que você faça, o que quer que você pense, deve ser do Deus de toda a graça. Então, eu gostaria de lidar com isso por um tempo. A graça de Deus é simples explicar. Certamente todos aqui nessa congregação sabem o que significa. Mas eu devo dizer, é tão profundo que nenhuma explicação humana pode chegar a expor suas profundezas. Por quê? Porque a sua graça é a pessoa de Jesus Cristo. E essa é a pessoa que você e eu estudaremos pelo resto das nossas vidas, especialmente hoje em dia, que nós não podemos vir à ceia do Senhor, cujo propósito é lembrar-se do Senhor Jesus Cristo. Eu pensei que esse seria um assunto maravilhoso para expor diante de nós. Pense na graça de Cristo, o que Ele fez por nós, o que Ele sofreu por nós, o que Ele dispensou para mim e para você, pelo poder do Seu Espírito, para que você e eu possamos abandonar este vão e maligno mundo, para sermos adotados pelo Deus vivo, para termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Não existe nada assim neste mundo. Este mundo não tem nada a oferecer. O Deus de toda a graça, potente. É uma afirmação muito potente, creio eu. Então, fácil de explicar, mas ninguém pode chegar ao fim da profundidade. Graça é o que define e o que demarca o cristianismo. Você não vai ouvir. Estude todas as chamadas religiões monoteístas, Islã, judaísmo. Nenhuma delas vai te dizer que você é salvo pela graça, é o oposto. Você é apenas salvo pelas suas boas obras. Caros amigos, quantas boas obras posso eu fazer? Quanto? Se nós fôssemos colocar numa balança, quantas delas eu posso fazer enquanto pessoa pecaminosa? E é por isso que a salvação deve ser pela graça, senão ninguém seria salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos pela graça através da fé, não pelas boas obras. É impossível. Nós somos a sua feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não pelas boas obras. Então, a Bíblia é a palavra da graça. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Sabe o que a graça de Deus faz? Ela transforma. Transforma a impureza de um pecador na pureza. O impuro se torna puro. Ela transforma a depravação em beleza. Toda graça, plena graça, como eu disse, foi dispensada por Cristo na cruz do Calvário. Estávamos ontem celebrando um casamento, falávamos sobre amor, e eu disse, amor? Que o Calvário é a maior manifestação do amor. Por favor, eu gostaria de... Eu quero mudar essa afirmação. Eu quero dizer que a graça foi manifesta e demonstrada na cruz do Calvário. Aquele que fez este universo, ele poderia com a sua própria respiração, com o ar da sua boca, nos esmagar e fazer com que nós fôssemos nada. Mas ele disse, não, eu vou torná-lo filho de Deus. Vou admiti-lo no meu reino, vou dar-lhe um coração puro, uma nova consciência, resposta às suas orações, eu vou preparar um lugar para ele no céu, para que ele possa desfrutar da vida eterna. Todas essas coisas são expressão da graça de Deus na cruz do Calvário. Se eu posso dizer que Cristo é a voz da graça, Cristo é a voz da graça e ele o merece. Deus dá mais graça. A graça nos humilha, ela elimina o nosso orgulho. E é por isso que as religiões odeiam essa palavra graça, porque as pessoas querem adquirir, querem merecer, mas a graça elimina, ela mata o nosso orgulho, nossa autossuficiência. Por isso que nós lemos Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, é o livro da graça. E muitas vezes Paulo e Pedro introduzem as suas epístolas com graça, misericórdia e paz de Deus o Pai através de Cristo para vós. E é assim que eles expressam graça para nós nas suas epístolas. Mas falamos de Pedro aqui. Você pode verificar por si mesmo. Se você volta para o capítulo 1 e aqui no capítulo 5, versículo 12, Pedro abre a sua carta com a palavra graça, mas ele também fecha, encerra a sua carta com a palavra graça. Mas eu tenho 4 subtítulos simples, eu não vou gastar muito tempo. Primeira coisa, eu quero falar sobre a pessoa e o poder da graça. Segundo subtítulo é falar sobre o grande ato de graça na sua vida. A terceiro subtítulo, nós queremos falar sobre o progresso da graça na sua vida. E em quarto lugar, finalmente, é falar sobre o louvor da graça. Então temos aqui o poder e a pessoa da graça. Veja no versículo 10. E o Deus de toda a graça e... O e aqui estabelece um contraste com o leão. O leão nos versículos anteriores. E o Deus de toda a graça. Este é o contraste com o leão bramando aqui no versículo 8. E veja, diz aqui o Deus de alguma graça... Deus de muita graça, não. Diz aqui, o Deus com toda a graça, também não. Ele é o Deus de toda a graça. É importante, porque Deus não desperdiça a palavra. Deus, ele é o Deus de toda a graça. Ele é a fonte de toda a graça, ele é a pessoa da graça, mas ele é também o poder da graça. Meus caros amigos, vocês têm que entender que a graça deve vir por uma pessoa superior. Eu não sou capaz de distribuir graça para você, você não é capaz de distribuir graça para mim, deve vir de um ser superior. E no que se refere a assuntos espirituais, a graça deve vir do ser superior. E o ser superior é a pessoa do próprio Deus. E é por isso que o Pai é chamado de Deus de toda a graça. O Senhor Jesus Cristo é referenciado como cheio de graça, João capítulo 1, e em Zacarias capítulo 12 diz que o Espírito Santo é o Espírito da graça. Então veja, as pessoas da graça tratam de todas as três pessoas da divindade. O Pai nos dá graça, a segunda pessoa, o Senhor Jesus Cristo, nos dá graça, mas o Espírito Santo também é o Espírito da graça. Como vocês sabem, os pregadores falam de graça comum, falam de graça especial, falamos de graça justificadora, graça santificadora, falamos de graça exaltadora. Tem tantas palavras que nós podemos associar com a graça de Deus. Nós falamos de graça salvífica, graça redentora, graça iluminadora, graça sustentadora. A lista é infinita. Graça renovadora, graça perdoadora, nós precisamos disso diariamente. Graça perdoadora. A sua própria vida agora, a breve batimento do seu coração vem da graça de Deus. Então nós não podemos fazer coisa alguma separados da graça de Deus. E Paulo diz em 1 Coríntios, diz que não posso fazer coisa alguma sem a graça de Deus. E certamente no próximo sermão, o pastor vai expor para nós 2 Coríntios capítulo 12. Paulo ouviu quando ele se achegou a Cristo 3 vezes e ele disse: minha graça é suficiente para ti. Em fraqueza existe poder. Na graça de Deus, a sua própria vida, salvos pela graça, nós não tomamos crédito algum. Se Deus busca por mérito em nós, ele vai encontrar apenas motivos para nos julgar, disse Calvino. Se é por crédito, Deus só encontra razões para nos julgar todos os dias. A graça de Deus é infinita. É graça sobre graça. Romanos 5, 21 diz que onde o pecado abundou, a graça abundou, superabundou. A graça de Deus é maior do que os meus pecados, a graça de Deus é maior do que os pecados de todo mundo trazidos juntos. Não é maravilhoso que seja tudo por graça? Então nós amamos o Senhor pela sua graça, mesmo no louvor. Colossenses capítulo 3, versículo 15, fala, cantando com graça. Então, conforme nós louvamos ao Senhor, deve ser com graça nos nossos corações. Isso deve dizer muitas coisas às igrejas que têm uma banda cantando com graça nos nossos corações, sem batidas e músicas elaboradas, mas cantando com graça. Graça é o quê? Graça é composta, é calma, tranquila. Nós adoramos o Senhor em paz. Esse é o sentido. Tudo trata da graça. A graça de Deus que traz a salvação apareceu diante de todos os homens. Título, capítulo 2. Nós precisamos de mais do que eloquência, nós precisamos mais do que habilidades, nós precisamos mais do que talentos, precisamos mais do que experiência, nós precisamos da graça de Deus para servir a Ele. Meus caros amigos, Deus não é apenas graça, lembre-se disso, Ele é também o Deus do julgamento. E eu explico graça agora porque não se trata de licença. Nenhuma pessoa, nenhum crente sério deve pensar, ver isso como uma licença, mas porque a graça faz com que me torna mais disposto a servi-lo. A graça luta contra o pecado todos os dias. Se uma pessoa que diz que por causa da graça pode fazer o que eu quiser, significa que a pessoa não entende o sentido, o significado de graça. Eu li recentemente um maratonista sueco que eu normalmente não gosto de dar essas ilustrações, mas nessa reunião ao ar livre, e o pregador falava sobre... E esse maratonista tirou o seu relógio, ele colocou diante do pregador e disse para o pregador: olha aqui o meu relógio e eu dou 5 minutos para Deus para que Ele prove para mim que Ele existe, me atacando. E o que o pregador diria? Felizmente, uma boa pessoa na vizinhança gritou e disse: Você não pode esgotar a graça de Deus em 5 minutos. A graça de Deus, ela é longânime, ela é paciente, ela é maravilhosa. Nós precisamos entender que todas as nossas necessidades, nós temos tantas, mas nós servimos ao Senhor da graça. Nós nos achegamos ao trono da graça para encontrar a graça e ajuda em tempos de necessidade. Nós resistimos ao diabo por causa da graça do Senhor. E eu passei bastante tempo nesse primeiro subtítulo. A pessoa e o poder da graça estão todos aqui. Mas em segundo lugar, veja agora o primeiro ato da graça na sua vida, na minha vida. A graça de Deus. E Pedro diz aqui no versículo 10: e o Deus de toda a graça, o Deus que nos chamou, eis o pecador orgulhoso, cheio de si mesmo, diz que não existe Deus, que diz que este mundo vai continuar e nada vai acontecer a ele. Ele pode pecar como ele quiser, mas temos aqui pelo poder de Deus chamando a ele. Se você tivesse me dito que quase 14 anos atrás, se você me dissesse que eu seria um cristão, eu não teria acreditado, mas eis-me aqui, pela graça de Deus, eu poderia dizer que, posso mesmo dizer que eu sou um filho de Deus. Ele nos convocou com seu chamado efetivo. É o chamado irresistível. Caros amigos, Deus é tão poderoso que quando Ele diz vem, você virá. Ele nos convoca. E você vê, Pedro diz que Ele nos chamou. Pedro, inclusive, não é para uma elite, para um povo especial, mas não cada um de nós. Ele nos convocou a todos nós, e cristãos são chamados os convocados. Gálatas capítulo 1, Paulo diz: Deus me convocou do ventre da minha mãe. E não foi quando você se tornou uma boa pessoa que Deus te chamou. E é por isso que nós lemos em Efésios capítulo 1, antes da fundação deste mundo. Acho que foi Spurgeon que falou: se Deus tivesse esperado até que eu nascesse, ele não teria me chamado. Mas foi naquele ponto, na eternidade passada, quando Deus convocou a você e a mim. O rei graciosamente nos convida e permite que nós nos acheguemos. Romanos capítulo 8, a corrente da salvação, ele nos chamou, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Essa cadeia, essa corrente, cujos elos são inquebráveis, e Deus vai te manter. E por isso que todo cristão que é verdadeiramente convertido vai jamais perder a sua salvação, porque Deus tem o poder de nos manter. E então Deus nos chamou com esse grande convite. Ele nos chama, nos convida a Cristo, nos convida à salvação, à santificação, à adoção. Ele nos chama ao serviço, ele nos chama a si mesmo, ele nos chama a entendê-lo. Mas ele nos chama também ao céu. Veja no versículo que diz que Deus nos chamou à sua eterna glória. Ele nos chamou à sua eterna glória. Caros amigos, eu não tenho tempo para explicar por que diz aqui a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco. Mas o um pouco aqui é em relação à eternidade. Os nossos sofrimentos neste mundo não são coisa alguma, são nada em comparação à eternidade. Esse é o sentido aqui. Algumas pessoas, eu sei, sofrem por todas as suas vidas, e nós oramos por elas, sentimos por elas, alguns deles, mas para outras pessoas a dor passa só por um tempo. Mas independente da intensidade da sua dor, comparado com aquele lugar que Cristo preparou por nós, que em João capítulo 14, Cristo diz que ele preparou um lugar para nós. Ansiemos por esse lugar. Este mundo, independente de onde você viva neste mundo, este mundo não é nada em comparação. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Tudo será removido. Essa é a bênção que Deus tem para nós na eternidade. Esse é o grande chamado que Deus tem para você. A salvação. Mas essa salvação vai até a eternidade no céu. Veja o terceiro subtítulo que eu tenho aqui nessa manhã. O progresso da graça. Progresso da graça. Está aqui diante de nós, neste versículo, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe. Pedro nos dá quatro verbos aqui, e eu passo eles para vocês como encorajamento. Quatro verbos para erguer a sua alma. Estão todos aqui nesse versículo 10. A graça de Deus nos equipa para todas as nossas necessidades, e Deus olha por nós. E esses quatro verbos falam de perseverança e progresso. Algumas pessoas pensam que esses quatro verbos significam a mesma coisa, e eu discordo completamente, porque Deus não desperdiça palavras. Cada uma delas é especial. Veja a primeira. Que Deus, no seu desejo, na promessa que Deus faz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, vos aperfeiçoe. Quem é perfeito entre nós essa manhã? Certamente que ninguém vai erguer sua mão. Por quê? Porque a palavra perfeito aqui é a mesma palavra. Tem o sentido de maduro. Lembre-se dos discípulos, Pedro e João, quando o Senhor Jesus Cristo os convocou. Pedro estava consertando a sua rede, estavam consertando-a. E essa é a mesma palavra que é usada aqui. É a ideia de consertar. E, caros amigos, que aplicação que eu posso oferecer aqui? A sua vida, a minha vida, é como um osso quebrado. Por que é como um osso quebrado? Por causa do pecado. O pecado fez com que nós nos despedaçássemos. Talvez você seja jovem e pense, olha como eu sou forte, mas em breve nós somos como um navio velho e nós estamos nos caindo aos pedaços, cada membro, cada pedaço de nós está caindo aos pedaços. E por quê? Por causa do pecado. Nós estamos envelhecendo, nós estamos nos desfazendo, mas Deus opera espiritualmente para consertar cada parte de nós. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus Cristo no céu, nós somos maduros. Foi isso que Deus disse para Abraão em Gênesis 7:1. Deus disse que para Abraão que ele caminhe diante dele e seja perfeito. Lembre-se do que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos no Sermão do Monte. Ser perfeitos como o seu Pai é perfeito. A vida cristã trata de maturidade. O segundo verbo que é dado para nós, e Pedro diz que não apenas ele nos aperfeiçoe, mas confirme, nos torne firme para que nós não colapsemos. Isso nos dá certeza, a graça de Deus nos dá certeza, ele nos confirma, nos dá certeza. O chão não será removido debaixo dos seus pés, as tentações fazem com que nós tremamos e hesitemos, mas Deus nos dá certeza, confirmação. Então, primeiro, que Ele nos aperfeiçoe. Segundo, confirme. Terceiro, fortifique. Significa envigore, conceda vigor espiritualmente. Não nos músculos, mas nos músculos espirituais. Ele nos fortifica para o seu serviço. Uma pessoa disse, eu não sei quem foi, mas foi dito belamente, que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a sua atenção, para que você olhe para Ele. E é por isso que Deus envia essas coisas para nós, para nos ajudar a nos apegarmos a Ele. E pela graça Ele é capaz de nos estabelecer, nos fortificar. E em quarto lugar, estabeleça. Vos estabeleça como uma forte fundação, estabelecida sobre uma forte rocha. Uma sólida rocha. Nós temos essas quatro figuras dadas na palavra de Deus, inspiradas nesse mundo hesitante. Então, conhecendo essas coisas nos dá vitória no Senhor Jesus Cristo. Conforme eu chego à conclusão no versículo 11, conhecendo a graça de Deus, Pedro não podia parar. Ele precisa culminar em louvor. Louvor da graça. Veja no versículo 11, a Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Meus caros amigos, poderio não pertence ao leão, poderio não pertence a Satanás, poderio pertence ao Deus que nos criou, o Deus de toda a graça, e isso é maravilhoso. Eu posso depositar a minha confiança nele, eu posso me apegar a ele. Na verdade, no grego não existe verbo. Não tem verbo aqui, o seja. Observe que a ele, o verbo seja, a ele a glória e o poderio para todo sempre. Amém. É uma trombeta. Por quê? Porque nós temos um grande Deus, Deus vivo. Um Senhor, um Deus ressurreto e eterno. E a Ele, o louvor da sua glória, por causa da sua graça, você sofreu um pouco, mas a Ele seja a glória. Sofrimento agora, glória lá. E graça do começo ao fim. Meus caros amigos, eu encerro com o seguinte, é um versículo da palavra de Deus. E Deus é capaz de fazer com que toda a graça abunde em vós,